Batuques e confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 92, Nath. Estamos na contagem regressiva para chegar ao episódio 100, hein?
Cara, Gabi, eu ainda acho muito louco isso da gente estar no 92º episódio. Hoje eu fico olhando assim e falo, caraca, muito, né, era uma diversão de quarentena assim e ficou tão grande. Acho muito louco isso.
Nath, e essa semana, né, a gente resolveu dar uma passadinha, né, ali na Sapucaí, em Intendente Magalhães e lá em Nilópolis, né? E a gente resolveu chamar a Laísa Lima, né, que é mestra de bateria do Império de Nova Iguaçu, diretora de tamborim da Beija-Flor de Nilópolis, cantora da Botafogo Samba Clube. Gente, essa mulher, ela faz tudo e ela vai contar pra gente como é que ela se divide, né? E além disso, assim, rolou meio que uma disputa em quem desfilou mais em escola, se fui eu, se fui ela, mas isso é só na hora da entrevista que vocês vão saber, né, não, Nath?
O que é o CrossFit perto de vocês? Vocês já estão, eu sei que como você falou, vocês já estão em outro patamar. E olha, eu também estou vendo que ano que vem eu vou dar uma passadinha, intendente, na Sapucaí, porque eu já fiz tanta promessa aqui que eu vou ter que sentir esse gostinho ali do joelho, que não é tornozelo, da Sapucaí e conhecer a intendente também. Eu acho que meu coração faz um turu-turu-turu mais forte por intendente, assim, me deixa mais curiosa, confesso.
Olha, eu já fui pro Boitolo, Nath. Você tem que cumprir tuas promessas também, hein? Então, porque tá gravado aqui. O pessoal vai começar a cobrar, hein? Eu vou comer, já cobro de você um tempão, né? Então, tá gravado aqui. Eu tenho provas que ano que vem você vai ter que dar seu jeito aí. Se divide e vamos curtir o carnaval de intendente, da Sapucaí, entendeu?
Olha, como diz nosso afiliado Léo Santos, eu tinha que arrumar alguma coisa com uma pele muda pra ir ali na bateria sem incomodar ninguém, sem perturbar ninguém, entendeu? Sem tirar ponto pra ninguém. Eu acho que esse é meu sonho, desfilar com uma pele muda numa escola de samba, mas eu acho que não vão deixar, né?
É, Nath, pô, tá começando agora, já quer sentar na janela? Aí, Nath, você também,
mas
né,
com uma
pô?
Pele muda, eu só vou fazer figuração.
Pô, mas a bateria, Nath, é o top, você vai ficar o tempo todo do desfile, cara. Vamos começar mais humilde, né, não?
Ah, eu posso começar como rainha de bateria também, o que você acha?
Você escutou a palavra humildade? Humildade, amiga. Você, olha só, vamos combinar. Primeiro, você vai sair de Baiana, eu, você e a Laísa, entendeu? E aí a gente vê lá em Intendente. E aí depois a gente vê na Sapucaí um lugar para você. Bateria, eu acho difícil. Vamos diminuir essas expectativas, amiga.
Olha, eu tenho um amigo que saiu de rei de bateria Intendente e saiu assim na hora praticamente. Então acho que Intendente eu tenho chance, hein?
Ah, Intendente, com certeza. Tipo, já vai preparada com aquele look que você, com certeza, lá em Intendente, tá garantido. Sapucaí que é mais difícil, né, amiga? Vamos, né, começar mais de baixo, né?
Tudo bem, Gabi. Fechado. Não, Gabi, tá fechado, mas olha, por falar em bateria, né, em gente que toca de verdade, não é que nem eu que fico lá só enganando, entendeu? Só fazendo a marcação. Hoje, na nossa história com confete, né, a gente está trazendo o Rafael Tavares, que toca cuíca na Mocidade, né, foi da galera que raspou a cabeça para desfilar na Mocidade, mas ele vem contar uma história não da Mocidade, lá de Intendente, de uma chuva aí, que é um dos motivos da tua disputa com a Laísa, né? Fala aí, Rafael!
História com confete.
Meu nome é Rafael Tavares. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar participando do podcast. Eu sou um grande folião do carnaval, ritmista do Império Serrano, Mocidade, Grande Rio e Unido de Padre Miguel. Mas, acima de tudo, eu sou um grande folião que adoro o samba, adoro o carnaval, adoro o desfile. E uma dessas minhas histórias de carnaval, não tem muito tempo, foi esse ano. Foi um convite que eu recebi para poder estar desfilando pelo arranco do Engenho de Dentro, na Intendente Magalhães, na busca pelo acesso, onde a minha diretora do Império Serrano também era diretora do arranco, e ela me fez o convite, e eu prontamente aceitei. Eis que o meu instrumento de bateria é a cuíca, que é um instrumento sensível, é um instrumento difícil de você encapá-lo e de você tocá-lo na adversidade. Eis que nesse desfile do arranco na Intendente Magalhães desse ano, nós fomos e chegando lá simplesmente foi um dilúvio. Eu acho que eu nunca havia desfilado em toda a minha vida. Já são 12 anos de desfile como ritmista. E eu nunca havia visto tanta água num só desfile. Foi uma coisa assim muito, 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 muito sobrenatural. E eu acreditei até que ficaria muito difícil para a escola, mas... Foi algo assim, eu não sei o que aconteceu, nós até ficamos com toda aquela diversidade. Eu acho que todo mundo se motivou, mas a gente conseguiu tirar forças dali de onde não tinha. Eu com meu instrumento amplamente molhado, mas conseguindo tirar som dele, fomos até o final e, por final de tudo, fomos premiados com o campeonato. O arranco conseguiu a volta para o grupo de acesso na Sapucaí. Então foi algo muito, 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 muito legal mesmo. É uma história de carnaval que eu vou guardar com todo carinho, sem dúvida alguma.
Olha, gente, que escuta o podcast. Preciso contar para vocês como que eu conheci o Rafael. Depois do desfile da Vila Isabel, né? Última escola a desfilar lá no grupo especial. Eu estou indo embora, né? Que eu ia me encontrar com a Nath para ir pro Boitolo, né? E aí eu tinha que ficar fazendo uma hora, né? O pessoal, não sei se o pessoal soube que eu fui assaltada, eu estava com o celular assim, um tanto pré-histórico, entendeu? Que só dava para mandar SMS. Tô eu ali perto do Balança Mais Um Cai, encontro uma amiga minha, a Carol, que já passou lá no episódio 5. A gente começa a conversar lá, ah, tá chegando um grupo de amigos, tudo. Aí eu conheci o Rafael, conheci a Thalita, que é a namorada dele, vi também a Joyce, que é amiga da Carol, e a gente ficou fazendo aquela resenha pós-desfile, né? E eu falei com ele, perguntei se ele ia para entender isso na semana seguinte. Não, vou estar lá. Eu falei, então vamos nos encontrar na semana seguinte. E a gente se encontrou naquele dia que caiu aquela chuva, gente. Foi muita chuva, sério. Vocês não têm noção. Assim, eu acho que eu nunca vi uma chuva igual aquela. E olha que eu já passei alguns perrengues de chuva aqui no Rio de Janeiro. Mas, Nath, essa chuva de intendente, acho que eu não vou passar igual tão cedo.
Mas também, né, Gabi, tu tem um fogo intendente que eu nunca vi, não sossega, uma escola atrás da outra. Olha, sério, não consigo. Esse dia, inclusive, da chuva, eu lembro que eu fui dormir e vi essa chuva, você estava com esse seu celular super moderno, né? Falei, bom, acho que a Gabi deve ter ido para casa, né? Mas não, no dia seguinte eu acordei com a sua mensagem chegando em casa, aparecendo um pinto molhado depois de desfilar na escola do Botafogo, né?
Que foi a quarta escola que eu desfilei naquele dia, né? Porque no primeiro dia... Gente, olha só, vocês precisam entender o meu lado. Eu já tinha pego a chuva da primeira escola que eu desfilei. Eu ia para casa para quê? Já estava molhada mesmo. Vou aproveitar e vou ajudar o máximo de escola que dava. Mas, pessoal, era uma chuva, assim, dava uma... Não estiava, né? Eu dava uma estiadinha assim, e caía de novo. Olha, mas eu sei que se eu não tivesse feito isso, né? Se eu tivesse desfilado numa escola só, eu não ia bater minha meta. E eu tinha uma meta para cumprir que eu já tinha falado aqui no podcast. Então, assim, quando eu boto uma meta, eu tenho que cumprir.
Mas eu vou dar o spoilerzinho básico das cenas dos próximos capítulos. Corta para a semana seguinte, era em São Paulo, toda trabalhada na gripe.
É, essas coisas acontecem, né? Vamos fazer o quê, né? Não? Mas é isso, né, gente? Então, assim, mas a gente ainda não... Essa chuva ainda vai ser assunto da nossa entrevista, né? Porque como eu disse lá no início do programa, né? A gente vai receber a Laísa Lima.
Gente, essa mulher faz muita coisa ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu vou perguntar mais lá na frente é como ela consegue dar conta, né? É mestre de bateria no Império de Nova Iguaçu, é diretora de tamborim na Beija-Flor, é cantora na Botafogo Samba Clube. Que isso, Laís, você faz muita coisa, hein? E aí, tudo bem?
Beija-flor, minha escola, minha vida, meu amor. Boa noite. Então, a pergunta é sobre aguentar. Não, não aguenta, é mentira. No stories é bonitinho, né? No stories é bonitinho, mas não, aguentar a gente não aguenta, não. A gente finge aí e vai levando, vai dando certo.
Mas é isso, né? Então, para começar, né? A gente já sabe como é que você entrou no carnaval, né? Acho que isso não é nenhum mistério, né? Então, a gente faz essa primeira pergunta, geralmente perguntando como é que a pessoa entrou no carnaval. Então, para você, eu resolvi fazer uma mudada e perguntar qual é a tua primeira lembrança de carnaval.
Primeira lembrança de carnaval, eu acho que me marca assim, quando falam sobre meu primeiro ano de desfile na bateria, foi um ensaio técnico. Meu primeiro ensaio técnico tocando. Tocando. Tiveram outras histórias também que eu ia só para assistir. Então eu assistia muito para os meus pais me levarem. E o que mais me marcou foi tipo aquele impacto que eu tive quando eu entrei na Marquês com aquelas luzes todas, né, voltadas ali para mim. E a minha maior lembrança, meu primeiro carnaval, meu primeiro desfile, né, foi isso aí. Eu entrando na Marquês só porque no ensaio técnico. Pequenininho ainda, não tocava nada.
A Gabi sempre diz que tem a curva ali do joelho, que é a hora que você toma um choque de realidade. Eu nunca
Você pode.
desfilei, mas eu acho que quando eu for desfilar é a coisa que vai ficar mais na minha cabeça, assim.
Então, você pode estar muito bem na concentração, conversando, bebendo uma água e tal, trocando uma ideia. Quando toca a sirene, suas pernas parece que, sei lá, vão para um lado, cabeça vai para o outro. E quando vira ali no. Cara, o que a gente costuma falar, né? O seu touro é o coração. É o coração ali da avenida. Então, quando tu vira ali que vê a galera toda levantando, já gritando, tipo assim, o coração já. Já bate aquele mini desespero, aquela ansiedade ali. É muito bom, mas é muito bom mesmo. Recomendo.
Tá
Não, é uma
escutando,
das
né, Nath?
uma das minhas metas de vida. É porque, assim, eu sou muito do carnaval de rua, né? Então, assim, eu vou muito. Moro aqui em Vila Isabel, eu vou aos ensaios técnicos todos da vila. Mas aí, quando chega no carnaval, eu fico assim, ai, meu Deus. E pra Sapucaí, eu gosto daquele carnaval de manhã cedinho. Tipo, 5 horas da
Sim.
manhã eu tô de pé. Aí eu falo, e pra Sapucaí, eu vou perder 2 dias
Assim,
de rua.
eu sei de ouvir, porque eu nunca curti bloco. É justamente o contrário, eu nunca curti bloco.
Não, esse
Pra não
ano
ser
eu
que eu
puxei
curti,
a
eu
Gabi.
ia. Ah,
A Gabi desfilou na Vila de Baiana, né? Eu puxei ela, falei, amiga, você não tem desculpa. Entra no metrô na Central depois do desfile que eu vou te encontrar pra gente ir pro Boitolo. Mas só
não, mas
assim.
eu queria tentar, mas assim, o carnaval, pelo que a gente se diverte, trabalha, arranja nosso dinheirinho e tudo mais, então assim, não tem tempo para você pensar em ir pro bloco, só se você se planejar bastante, deixar de fazer algumas coisas, né?
É, você
Aí
vai
tá
ter.
aí.
É, eu brinco muito, né? Que o problema do carnaval é que tudo acontece ao mesmo tempo. Podia dar uma dividida, assim, pra gente poder aproveitar e ir pros lugares.
Uma semana bloquinho, outra semana já
Eu
acabou.
passei os últimos. 2019, 2020, eu passei em BH, carnaval, mas fui pra curtir o carnaval lá. Mas aí eu também ficava olhando no Instagram o pessoal aqui falando, ah, por que que eu não tô no Rio? E aí agora, com certeza, o próximo aqui, porque BH ainda não teve como aqui, né? Teve um bloco outro saindo, mas não foi tão grande. Eu
Por
vou
exemplo,
ficar. Caraca,
meu
por que que eu tô
sonho é
aqui?
passar o carnaval em Salvador. Como isso vai acontecer, eu não faço a mínima ideia. Juro pra você que eu não. Não tem como. Eu acho que eu não posso. Por enquanto, assim, eu não me vejo fora do carnaval aqui do Rio. Sabe? Chega a ser estranho falar, pensar nisso. Juro pra você.
E é muito louco, assim, eu não trabalho, né? Eu vou só pra curtir, mas assim, quando eu fui pro Carnaval de BH, uma coisa que me chamou uma atenção, assim, enorme foi tipo, cara, eles não cantam samba enredo aqui, não? Não tem samba
Não.
enredo nos blocos? Eu fui ver samba enredo no monobloco lá, mas que é um bloco do Rio perdido lá.
Sim. Já era uma coisa que você estava acostumada já, né?
É muito louco, assim, é tudo carnaval de rua, mas é muito diferente de um lugar pro outro.
Eu já não tenho essa cultura também. Inclusive, eu estava com os planos para 2023, quem sabe, de desfilar em outros estados. Normalmente jogo umas caixinhas de perguntas no Instagram. Muitas pessoas falam, ah, vem para Fortaleza, Carnaval de Vitória, que também é conhecidíssimo, né? Tem muitos amigos por lá e muitos amigos que saem daqui para desfilar lá, Porto Alegre, enfim. Só que eu não. São Paulo eu nunca desfilei. Tipo, que até o mais fácil ali, né,
Aqui
de
do
conhecimento,
ladinho, né?
mais perto. Eu não, nunca desfilei, nunca desfilei. Eu tenho esse planejamento, já tem tempo, Planejamento não, essa vontade, porque falta é justamente planejar. Eu ainda não planejei, tipo assim, sentar, tipo, tal dia eu vou, tipo, lá em tal escola, entendeu?
Tem que fazer aquele Excel do que dá, a hora que dá, quando tem ensaio de uma, ensaio da outra.
Sim, eu tô com esse pensamento aí pra 2023, quem sabe?
Vai dar certo, ainda tem um tempinho aí pra você planejar. Leisa, como é que você foi pra bateria, né? Que você falou que as primeiras vezes que você desfilou não foi na bateria, né? Como é que foi essa migração, assim?
Então, eu sempre gostei muito de música. Acho que um caso à parte ali de bateria, eu sempre gostei muito de música, de cantar e tudo mais. E os meus pais sempre estiveram nesse meio artístico, nesse mundo do samba. E eu tive uma dificuldade para entrar em alguma ala, como seja de criança e tudo mais, porque os dois estavam ali. Então, tipo, não tinha ninguém para olhar, para cuidar e tudo mais. Até mesmo para ensaiar era difícil. Eu lembro que eu saía sempre com a minha avó. Era minha avó que tomava conta de mim. Era minha avó que me levava para os ensaios técnicos, para eu assistir e tudo mais. E sempre me apaixonei, não só pela bateria, mas como especificamente pelo tamborim. Não sei se é porque ele é bonitinho, redondinho, pequenininho, mas assim, eu sempre
tinha que carregar.
É bonitinho, né? É dificinho também, mas... eu sempre tive essa fissura por bateria. Sabe, eu costumo falar que eu tive diversos caminhos ali para escolher, né? Minha mãe mulata, né? Passista, também já foi de tudo um pouco até chegar ao seu cargo. Meu pai também, meu pai já foi mestre de sala, meu pai já foi intérprete, meu pai já foi ritmista. Até chegar onde ele chegou, ele passou por determinados lugares. Minha mãe também, minha mãe já foi da aula das crianças, minha mãe já fez teste para porta-bandeira, minha mãe, enfim... Eu não, eu só bateria. Eu olhei e falei, é isso que eu quero e é o que eu sei fazer e vambora. Se você pedir para sambar, por favor, não peça. Inclusive, não peça. Jamais peça que eu vou passar essa vergonha. No máximo, um pagodinho mentiroso. 2 segundinhos ali para dizer que eu fiz e tudo mais. Mas é bateria mesmo. O que eu tenho de controle na mão, no pé, esquece. Nada. Zero.
Não, mas não dá para ter tudo também, né?
É, também eu quero demais. Eu quero abraçar o mundo e não dá.
Não, mas é legal assim que você não viveu, mas você tem a experiência familiar de tudo, né? Então dá pra chegar ali e pedir um palpite.
Exatamente, eu basicamente tive a sorte, né? Eu costumo dizer que a sorte de chegar no local já tendo alguns toques, sabe? Alguns palpites ali. Então não cheguei crua. Eu sabia exatamente, tipo assim, não como ia acontecer de fato, mas tipo assim, o que poderia acontecer, o que poderia deixar de acontecer, sabe?
Então, Laís, aí você, né, essa sua entrada teve a ver um pouco com o projeto social lá na Beija-Flor, né? Porque na Beija-Flor tem um projeto social muito grande, né? Que aí ela, tipo, traz ritmista, traz mestre de sala, porta-bandeira. Foi por aí que você entrou, assim, nessa coisa de bateria?
Então, a minha família sempre, sempre me ajudou nessa questão, né? Na época foi o Douglas Botelho, filho do mestre Paulinho Botelho, que me incentivou a entrar para a escolinha. No caso, pedi para meus pais para começar a me dar aula. E começou também o projeto na Beija-Flor. Fiquei durante anos no projeto, até mesmo depois de velha já, de ter subido para a bateria, eu continuei no projeto. Né? E, de novo, bateria. E o projeto abrange várias partes, mas eu só bateria. Só bateria, 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 bateria. Até porque, assim, o normal é a gente aprender, treinar em casa, mas quando a gente tá ali na quadra, sentindo aquele... O som verdadeiro, a parada mesmo. A bateria de verdade é totalmente diferente. Então, precisava disso para começar também a entender, assimilar como seria se eu entrasse na Marquês.
Não, e a emoção de sair, né? Eu, assim, saí uma vez tocando caixa num bloco pequenininho na Tijuca, mas já saí chorando. E depois eu fui para a produção do bloco, toda vez que eu saía, eu chorava. Eu fico imaginando se eu cruzar essa porcaria na bateria. Eu acho que eu ia desidratado.
Não julgo, primeiro bloco, se você chegar lá, eu vou estar chorando. Tocou Deus da Passarela, é certo. Pode molhar que eu tô lá de biquinho, é certo, é certo.
Não, eu digo que é uma experiência que todo mundo tinha que ter pelo menos uma vez na vida, assim, toca, nem que seja a bateria pequenininha ali do bloquinho da esquina, do bar da esquina, pode começar, tem que tocar.
Pode começar na mirinha, o sentimento é o mesmo, amor, ainda mais se for pra outra escola de coração, é ainda maior.
Não, mas eu acho que
É isso, né? Tipo assim, você tem esse envolvimento com a escola, tudo, né? E, tipo, você vai crescendo, você vai vendo que todo mundo te conhece, aí você vai, sabe, vai se sentindo mais à vontade, né? Nesse meio, assim, né? Com certeza. O que a gente fala muito aqui no podcast, né? Sobre essa questão das mulheres, né? Das mulheres estarem nesse lugar da bateria, que ainda tem gente que vê com aquele olhar meio assim, ah, essa mulher sabe tocar mesmo, que não sei o quê, tudo. Como é que foi isso para você, assim?
Não é como é que foi, né? Infelizmente não está no passado. Não é uma questão que está no passado. Eu costumo dizer que a gente está sempre tentando provar alguma coisa para alguém, sabe? Por exemplo, existe um grande tabu na bateria que separa naipes por sexo, né? Tipo, com certeza já devem ter escutado. Tipo, o chocalho é instrumento de mulher. Surdo é instrumento de homem.
Instrumentos leves
Então,
são de mulher e os pesados de homem.
entendeu? Então, tipo assim, se eu, por exemplo, tamborim, né? Aí já, sei lá, já não sei o que eles pensam, devem achar que é unissex, eu não sei, já até me perco. Mas se eu largar, por exemplo, um chocalho, um tamborim, pra pegar um surdo, automaticamente alguém vai estar me olhando, tipo assim, será que vai tocar mesmo? Será? Aí tu toca e, tipo, vai lá e passa a mão no ombrinho, aí, tipo, faz todo um auê, normalmente. Às vezes, assim, você vê que não é uma. Por maldade, não é tipo assim, querendo de fato preconceito, não é de fato preconceito, mas tem uns que tipo, assim, ficam olhando com olhar de reprovação e quando vê que sabe tocar, aí vai lá dar os parabéns e tal, tu fica tipo, tô só tocando, tô só me divertindo, tô só, sabe, sei lá, algumas opiniões, tipo assim, em momentos que inoportunos, que você nem perguntou nada pra pessoa e tipo, caraca, enfim, infelizmente ainda rola. Por mais que tenham muitas mulheres hoje no mundo, somos graças a Deus, e a gente tem essa parceria de se unir, de lutar em prol do que a gente gosta, ainda existe essa implicância, sabe? Essa parada de olhar e, tipo, ficar, tipo, será? Nananana. Até mesmo quando nem fala, tu sente, sabe? Então, não é, infelizmente, não é uma parada que ficou no passado. Não é uma questão que ficou no passado, ainda acontece. Ainda acontece. Até mesmo se tiver com cargos maiores, sabe? Mestre de bateria, diretora de bateria, né? Os olhares são sempre aqueles tipo de dúvida, de será que sabe? Entendeu? Coisa que só, talvez se tivesse um homem em um lugar, nem. Ah, tá bom, brabo, show, nem olha. Beleza, entendeu? Mas.
Eu imagino que você tenha sofrido duplamente por ser mulher, né? E por ser filha. Ah, tá aqui só porque é filha de quem é, tá aqui. Deve ser duas coisas que você escuta
Ouvi
demais, né?
muito. Já tem gente que tem coragem de falar isso ainda hoje. Eu falo, e eu não discordo. Eu não discordo. Quando falam que eu tô ali por causa do meu pai, eu falo sim. É, por causa dele. E continua sendo. Foi pela ajuda, pelos ensinamentos, e hoje continua sendo pela memória dele, né? Pelo orgulho que eu tenho de ser filha dele. Então. É uma situação que eu peguei para mim e tornei como lema, sabe? Então, se você me falar, ah, foi por causa do seu pai, sim, foi sim, continua sendo. Entendeu?
É até uma forma de homenagear ele, né? Hoje.
Sim. É porque as pessoas tendem a querer te ofender de alguma forma, sabe? Eu
Sim.
acho que no mundo do samba tem muito disso. Não só no mundo do samba, acho que a vida é assim.
Eu acho que
Eu
no
acho
mundo da
que.
rua também tem,
Entendeu?
assim, carnaval de rua tem isso.
Para você conseguir chegar em determinado lugar, cargo, né? Você vai vão existir pessoas que vão fazer esse tipo de coisa com você. Mas aí cabe a você, tipo, surtar, né? Cair na pilha, né? Ou simplesmente fazer como eu, graças a Deus, tive maturidade hoje em dia. Eu tô na bateria desde 11 anos de idade. Então hoje eu tenho 22, então você até achar. Eu ter essa maturidade, tipo assim, sim, foi quase do meu pai. Eu demorei muito, até mesmo a entender que sim, foi por conta dele, sabe? Mas é porque eu caía tanto na pilha das pessoas que eu acreditava que aquilo era uma coisa ruim. E nem é. Sabe?
Eliza, como é que foi para você, né? Você começou ali com 11 anos tocando, chegar primeiro à diretoria do tamborim, né? Depois a gente parte para a segunda fase da Eliza Maestrina, mestre de bateria.
Cara, foi engraçado. Foi engraçado. a diretoria do Mestre Rod, na época, estava sofrendo umas mudanças, né? Acho que foram, se eu não me engano agora, me falha a memória, foram 2 ou 3 anos mudando diretores de tamborim. E já existia o Michel, só que o Michel sempre foi aquele coringa, né? O braço direito ali do mestre, que estava no tamborim como é hoje, estava no tamborim, mas também, no dia do desfile, ele tinha que ficar ali na cruz, né? Que a gente fala já no começo ali da cozinha. O primeiro homem ali, né? Então, eles precisavam de alguém de confiança para não ter que ficar mudando e tal. E nada melhor que treinar alguém para ficar ali. Me escolheram, né? Com a ajuda do meu pai e com o consentimento do Roger. Então, foi num corte de samba, final de corte de samba. Meu pai virou pro Roger e falou assim: coloca ela ali para comandar os tamborins. Foi nada. Eu largo o tamborim e vai ali comandar. Aquela vergonha, eu sou muito tímida, eu sou muito tímida. Hoje eu até perdi um pouco, mas eu sou muito tímida. Então, tipo assim, me colocaram ali na frente, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer e tal. Mas rolou. E foi o que aconteceu. Tipo assim, igual a escola, que a gente costuma falar pra gente não aprender sozinhos e aprender lá. Então, eu não peguei vícios, eu aprendi com eles, eu aprendi a forma de trabalhar com eles. Então, foi assim, fácil, né, pra eles também. Porque estavam ali ensinando, então tudo que eu fazia era de acordo com o que eles me ensinavam. Mas o friozinho da barriga eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer. A primeira vez que eu virei ali no joelho, que eu virei, que eu tinha que sinalizar já, tipo, parecia que tava tudo vazio, todas as luzes só pra mim. E eu, tipo, caraca, por que que eu tô aqui? Sabe, tipo, era pra eu estar ali, o contrário,
Por que que
só
eu
tem
fui
eu, por que que tá
aceitar?
ligado? Mas graças a Deus, não foi canetado. Foi lindo, ganhamos estandarte, ganhamos acho que uns 12 prêmios nesse ano. Tipo assim, foi o ano da bateria. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus. Eu adoro relembrar isso. Inclusive, eu falei, meu Deus do céu, não fiz besteira.
Melhor maneira de estrear é impossível, né?
Sim. Nossa, o único estandarte de ouro, inclusive. Eu já só tenho um estandarte de ouro de bateria. Foi
Você foi pé
2016.
quente, ali, tua estreia foi pé quente.
Boa sorte.
E aí, esse caminho até chegar à regência, né? Como é que foi isso, Laísa?
Se eu disser que era meu sonho ser mestre de bateria, tipo assim, eu entrei no carnaval para ser mestre de bateria, eu vou estar mentindo. É como eu falei, eu gosto muito de música. Então, tudo que houver a música, por exemplo, até o carro de som, né? Eu não pensava em cantar samba enredo. Sempre, se você ver, por exemplo, no meu Instagram, não tem vídeos meus cantando samba enredo. Eu gosto de cantar, né? Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei, cara, tipo, se apareceu porque estão me vendo. Estão olhando direitinho e acham que eu deva tentar, que eu tenho a capacidade de para tal. Não, 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 por que não? Cara, eu adorei. De verdade, eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. E, tipo assim, eu não pretendo. E já virou um plano meu aí. Já virou uma fissura aí, um outro planejamento aí que eu quero manter, né? Que já acabou também virando um sonho, coisa que não era.
Eu acho que falta muito. A gente precisa, né, de mais mulheres ali. A gente, no início do ano, a gente fez uma série de lives sobre mulheres na regência de blocos, que acaba tendo. Não é que tenha muito, mas tem um pouquinho mais, né? E eu acho que a gente sempre comentava isso com as meninas, né? Muitas delas tocam também em baterias de escola de samba. Como a gente precisa de mais referências ali nas escolas também.
Cara, eu sempre admirei a Thaís, não sei se vocês conhecem a Thaís.
Sim.
Mexe a Thaís, então, tipo, quando. É o que eu costumo falar, tipo, a gente se abraça muito. Quando aconteceu de me anunciarem, cara, ela foi a primeira, tipo, vambora, eu preciso de ajuda, sei que lá, e a gente acabou criando essa amizade, até por conta disso. E tem muitas outras meninas espetaculares, cara. A Tayane Catanhede, ela. Brabíssima, brabíssima. Tem um currículo gigantesco, gigantesco no mundo samba, fora do mundo samba também, fora ali da Marquês, Cacique de Ramos, Estácio, Vila e muitos outros que eu nem até me falha a memória. E Thalita, porra, Thalita, dispensa apresentações. Tu sabe, todo mundo ali tem muita capacidade para chegar, sabe? E tá ganhando muito respeito, muito respeito, muito respeito. E eu acho isso muito maneiro. Um dia eu chego lá.
Não, já chegou.
Não, mas eu acho que também lá em Tendente, né, abriu esse espaço, né? Porque que eu me lembre, pode ser que eu esteja errado. Eu acho que a primeira foi a Mestra Ellen, né? Que era, foi, sim, que começou lá, depois foi a Thaís, você, tudo. Então, assim, eu gosto muito do carnaval de Tendente Magalhães, né? O pessoal que acompanha aqui o podcast sabe que eu sou rata de Intendente. Esse não, é o display.
Ali é raiz.
É, não, eu tava até vendo que você desfilou em várias escolas esse ano. A gente desfilou em várias escolas em comum, só que a gente não se encontrou na concentração. Mas no dia que você regeu, eu não lembro. Você lembra que dia, qual foi o dia do desfile? Eu tava tentando lembrar, eu acho que foi
21, foi o segundo dia do desfile do acesso na Marquês.
Ah, então eu tava lá. Por isso que eu não vi, eu não estava lá entendendo. Eu
nada mais, nada menos que Império Serrano, Vigário Geral, mas... complicado.
Não, não, verdade.
Tá lá no meu e tá na Marquês, mas não deu.
É o problema, gente. Você tudo tem que fazer um negócio aí pra gente poder ir pra Bahia, poder ir pra Recife, poder ver o desfile na Intendente, na Sapucaí, ver tudo.
Vitória, já vai emendando.
Vai, São Paulo, tudo. E cada vez tem mais carnaval espalhado, né? Então, cada vez é mais lugar.
Vamos ter que arranjar uma parceria, não vai dar, não.
Ou então a gente vira a Sabrina e aluga o jatinho, entendeu? Aí faz um...
Mais fácil, claro, com certeza.
Eu não sei se vocês vão lembrar. Você é muito... Eu tenho 33, acho que talvez você não tenha pego a época do El Chan, que bombava do Chan. Mas a Carla Pérez uma vez fez isso, ela saiu de Salvador e veio desfilar, se eu não me engano, aqui no Salgueiro, veio de jatinho também, o mesmo esquema da Sabrina.
A Sabrina pegou jatinho, não, eu ia falar da Vivi, a Vivi desfilou só nas campeãs.
É, a Vivi fez depois.
É, foi nas campeãs, verdade. Pensei que ela tivesse feito a mesma coisa, mas não.
Não, é aqui.
Cada uma num dia, né?
Não, e é aquela coisa, né? Quando eu vi, eu, né, também fiz uma maratona, né, nesse carnaval tudo, mas aí eu nem acompanhei que a Sabrina desfilou lá e na Gaviões, aí tantas horas depois veio pra cá e desfilou na Vila. Eu desfilei na Vila também, né? Aí eu já até tava falando com meu pai assim: pô, pai, cara, a próximo ano a gente tem que estreitar essa amizade com a Sabrina pra fazer a mesma coisa. Já pega a carona do jatinho dela e faz em São Paulo.
Boa ideia, boa ideia. Já vou colar também.
Então fechou, já faz o trio aí, então a gente já faz Rio-São Paulo, porque eu também nunca desfilei em São Paulo. Eu desfilo aqui no Rio já há muito tempo, assim, sou baiana desde 2010. Eu comecei na Unida Tijuca, tanto que você falou da Thaís, eu conheço a Thaís lá da Tijuca, tudo. E aí depois eu fiquei muitos anos com baiana, e quando eu fui morar aqui perto, que eu moro bem pertinho de Intendente, cara, eu descobri o carnaval de Intendente, virou um vício, aí eu não consigo, aí bota o meu nome, e não acaba.
Eu fiquei muito frustrada, vou confessar aqui pra você, eu fiquei muito frustrada esse ano, porque eu não consegui desfilar de baiana na Intendente. Eu tentei, mas não...
Não acredito.
Eu vi no Twitter, no Instagram, desfilando de baiana, eu tive que ajudar alguns amigos, toda vez que eu tentava não dava, eu falei, ah, não é possível, cara. Porque eu curti mesmo desfilar em vários, no último dia de Intendente. Eu curti o carnaval, acho que... É, no dia anterior, que foi o desfile dos campeões, que eu desfilei que a Beija-Flor, e fui pro camarote ali, aí bebi, curti, comi, e no dia seguinte fui pro Intendente desfilar em 13 não, 9, acho que 9, e fui desfilar, foi os dois últimos dias que eu curti o carnaval.
Não, mas o que eu ia falar, assim, que eu acho que, assim, não que eu não tenha vontade, eu acho que a emoção dessa Sapucaí deve ser surreal, né? Mas tanto que a Gabi fala, e com o podcast, o pessoal todo falando do carnaval de Intendente, eu acho que o Intendente coça muito mais meu bichinho, assim, de conhecer aquela coisa de você vai pra assistir, no final você desfilou em várias escolas, assim, eu acho muito
que porque
lindo.
Ele, a gente não divide público. Eu acho que todo mundo ali querendo desfilar, é raiz mesmo. Ali, já não. Na Marquês a gente divide público com... O pessoal do camarote, tudo mais, tipo assim, não é, tem setores, né? Na Intendente não, é uma coisa só, é uma união só e vai todo mundo, entendeu? Não, não, não tem muito essa divisão, é algo que torna legal, aquela bagunça organizada.
É. Não, e aquela coisa de desfilar em várias, sério, isso daí é um caminho sem volta. Eu também, no último dia, eu desfilei em 3. Eu acho que a gente desfilou, eu até tava, eu não lembro a listagem, né, porque eu também desfilei vários, mas eu desfilei, no último dia eu desfilei na Vizinha Faladeira,
Desfilei.
DJ da Rainha.
Desfilei.
E na última, que era Feitiço Rio, agora é Feitiço Carioca, né? Que
sim, entendeu? Desfilei também.
Ah, então a gente desfilou, a gente só não se encontrou.
Eu desfilei na primeira também, que foi Chatuba de Mesquita. É, Vizinha, Engenho, Feitiço. Acho que só isso.
Só tudo.
Eu gosto que vocês falam assim, tipo, só.
Eu acho que nesse dia foi só. Eu já tô começando a confundir já as datas aí, tipo, já tá fugindo da memória. Mas acho que foi nesse dia, acho que foi só.
Não, você cantou também debaixo daquela chuva do primeiro dia, né?
Que estreia, senhoras e senhores. Que estreia, meu Deus. Eu desfilei, nesse dia eu desfilei na primeira escola, que foi o Arame de Ricardo, primeira escola, o Botafogo era a última. Tipo, eu desfilei 10 horas da noite, fui desfilar 7 horas da manhã, com uma chuva que não parou, e só rajada de vento e microfone, e fica cuspindo, porque eu tava engolindo água já, e loucura, loucura, loucura boa, mas loucura, loucura, loucura.
Não, e essa chuva, eu também tava. Eu desfilei na Botafogo com baiana, que tanto tinha pouca baiana por causa da... Mas assim, aquela chuva tava uma coisa bizarra, né? Então as pessoas foram indo embora.
Prejudicou muito, 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 muito. Tinha muita aula faltando gente.
Não, eu só assim, eu saí de casa pra desfilar. Eu tinha combinado de desfilar na Raça Rubro-Negra com uma amiga minha, que nunca tinha desfilado intendente. Aí, não, vamos desfilar lá, não sei o quê. Aí desfilamos, já tava chovendo, mas ainda não tá. Mas depois, o resto. Aí ela desfilou e foi pra casa. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui com essa chuva. Eu falei, não, mas eu já me comprometi, né? Você sabe, né? Lá baiana, pô, cara, se tiver faltando uma, a escola perde ponto, né? Aí eu falei, não, eu vou ficar.
Tem gente que não entende isso, né? Ainda mais que foi o primeiro ano dela, não, pra ela, ela só ia embora.
É. Aí eu falei, não, eu vou ficar. Aí eu desfilei nessa, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que aquela Independente de Olaria foi no primeiro dia, eu tô na dúvida. Eu desfilei mais uma. Aí desfilei na o Império da Uva, que também tava...
Eu desfilei no Império da Uva, só que eu tava com medo da voz também.
Tem que pensar, né? E aí... Não, aí e o mais engraçado... Ai, meu Deus, a gata apareceu aqui. E o mais engraçado foi assim, que eu lembro assim, tava tipo assim... Começava a concentração da escola que eu tava. Aí, tipo, dava uma estiada na chuva. Que aí o pessoal botava roupa, tudo. Aí, do nada, caía aquela chuva. E você desfilava com chuva. Chegava lá no final, voltava pra concentrar com outra escola. Aí, tava mais ou menos... Cara, caía a chuva de novo. Depois que começava, assim. Foi muita chuva.
No Botafogo, simplesmente não teve. Não teve essa brecha aí. Eu lembro que ficou parando. No Botafogo, não teve. Não teve. Eu acho que... Se bobear, até apertou.
Foi o que mais choveu.
Eu lembro que ventava, tipo assim, era muito acima deu. Eu tenho pouco cílio, né? Tem pouquíssimo cílio. Então eu lembro que eu ficava assim, ó. Sabe, toda hora passando a mão assim no rosto e microfone encharcado, toda hora balançando. E eu lembro de bater muito, 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 muito no rosto. Era muito vento, era muito chuva de verdade. Eu lembro que até pra ir embora, eu surtei, exausta, cansada. Eu tinha um Uber pra me levar pra casa, eu aceitava. Cara, loucura.
Não, você viu ali perto, ali na... Acho que é Hernani Cardoso, né? Aquela rua que continua, ali onde tem o Guanabara. Cara, a água tava na altura do hidrante, gente. Tava no ônibus, assim, eu filmei, assim. Foi uma... Cara, era chuva demais.
Sinceramente, eu acredito que... Aliás, eu não entendo porque não cancelaram até. Eu acho que também não aconteceu nada... Graças a Deus, não aconteceu nada grave com ninguém.
Mas era uma situação. Eu acho que era uma situação para cancelar.
Era muita chuva. Era muita chuva, muita chuva, muita chuva. Mas...
Mas aí, enfim, né? Já que deu certo, assim. Pelo menos... Mas, assim, que a gente fica preocupado mesmo de acontecer alguma coisa, né, tudo, né, tinha tudo pra dar errado, né, aquela quantidade de chuva não era normal.
Eu jurava, falei, a Gabi não desfilou, nem deve ter tido desfile até tarde, eu acordei, tava ela, amiga, tô toda, acho que eu vou ficar gripada, a foto dela esticada no ônibus, mandando vídeo.
Mas são essas horas que a gente vê que a gente gosta muito, eu lembro que... era uma situação, claro, que a gente não esperava, a gente não planejou, né? E você não via o desânimo, pelo menos ali da minha parte do carro de som, então não via desânimo. Era a gente cantando, pulando, tipo assim, empolgados, sabe? Um olhando pro cara do outro, tipo assim, vamos, vambora, o tempo inteiro, sabe? Até o final. Aí eu acho que acontece em qualquer desfile, até mesmo intendente Marquês, que chega no final, pode ter sido o pior desfile. Você vai dar o seu máximo, no final você desaba. Sabe? E nem isso aconteceu. Nem isso aconteceu. A gente desfilou, a gente passou bem, Botafogo passou bem, apesar dos apesares. E no final, tipo, todo mundo sentiu que fizemos nossa parte, sabe? Eu não tenho nada pra reclamar, de verdade.
Eu tava aqui pensando, né, depois de tanto tempo que a gente ficou sem carnaval, isso foi teu carnaval das estreias, né? Intendente, então, foi assim pra lavar a alma, né? Na Botafogo, literalmente, sim, lavar a alma, né?
Aí no dia seguinte, nem nada, nenhuma chuva. Ah, legal. Mas não choveu nesse dia. Eu acho que não choveu.
Não choveu, porque nesse primeiro dia, não, eu não levei, eu levei um guarda-chuva, que fui com meu irmão assim, me viu de falar, eu vou me embora, não vou ficar nessa chuva, ele me deixou, levou o guarda-chuva embora, fiquei sem guarda-chuva, mas eu já estava toda molhada mesmo, né? Aí no dia seguinte, meu irmão veio para casa e meu pai falou encontrar comigo para não ficar sozinha, que estava preocupado com a chuva, tudo. No dia seguinte, a gente levou capa, a gente levou guarda-chuva, a gente levou casaco, a gente fez o... pegou aquele saco preto de fantasia, cortou para botar no corpo, fomos preparadas para uma enchente, não aconteceu nada. Aí eu falei, pai, se a gente não trouxesse, não ia ter, ia cair aquela chuva, entendeu?
Eu tava levando aquelas capinhas de celular, né, prova d'água, todos os dias. No dia do Botafogo eu não levei. E eu tava meio que, tipo, atenta a isso, porque eu peguei chuva no ensaio técnico do Tuiuti, vocês lembram que choveu pra caramba também? Acho que o problema era comigo.
Muito aquele dia.
O problema era eu. Eu tô quase... Mas eu também peguei muito. Aquela chuva toda. Então, tipo assim, todos os dias eu tava levando. Todos os dias eu tava levando, tipo, o telefone na capinha já. Depois tirava o telefone. No dia do Botafogo eu simplesmente não quis. Eu falei, tá. E caiu aquela chuva toda. Porque eu peguei plástico do blusão que eu tava. Peguei plástico. Peguei pedaço de pano. Enrolei. Ai. E... joguei pro universo.
Não, vocês são maratonistas de carnaval. Quantas escolas você fez esse ano? Você conseguiu contar? Que a Gabi perde as contas às vezes. Ela fala, nem lembro mais, amiga.
Então, eu planejei. Todas as escolas que eu ia desfilar, que eu falei que eu ia desfilar, eu fui botando no bloco de notas. E acho que eu fui conseguindo desfilar de fato, sem ser aquelas que eu tinha um compromisso, que era de como mestre, cantora e a beija-flor. Eu fui ali pontuando. Aí tiveram algumas que eu não consegui desfilar, como o exemplo do Império da Uva, e outras que apareceram na hora que eu fui votando. O total deu 13. 13 escolas, contando com acesso...
Dois finais de semana.
Especial, é.
Gente, é um crossfit do carnaval, vocês.
Não, então eu superei você.
E você ainda,
eu te falei
não,
14.
Isso, amigo, olha só, ela ainda vai no tamborim, que ainda faz um exercício pro braço.
Não, então, tiveram escolas que eu, por exemplo, eu conversei com o Lucas, o diretor de tamborim da Ponte. Eu tava tão. Porque, legal, é, chega o carnaval, a gente quer desfilar, a gente quer se divertir, a gente quer ajudar os amigos. Porém, a ajuda vem de muito antes. Por exemplo, a Beija Flor sai desde outubro. Foi sendo desde outubro pra desfilar. Agora, e eu tinha que ensaiar nas escolas dos amigos. Então, tipo, na Ponte eu queria muito estrear com o mestre Branco Ribeiro, Wanderson. Queria muito estrear com ele, meu parceiraço. Só que no tamborim eu senti que eu não ia conseguir pegar o desenho a tempo, que eu não ia conseguir chegar em muitos ensaios. Eu falei, pô, vou começar com o Lucas. Falei, Lucas, sincera com você. Não dá. Não vai dar, porque eu não vou conseguir chegar aos muitos ensaios, alguns eventos de vocês, eu não vou conseguir chegar. Estava batendo também com dias que eu tinha que ir para Botafogo, que era uma escola que eu tenho, de fato, compromisso, que eu trabalho para a escola. Conversei com ele e fui para Caixa. Caixa se torna um pouco mais fácil, que é ritmo, né? Tu vai em alguns ensaios, tu consegue pegar mais um pouco mais fácil do que tamborim. E assim eu fui. Então, em determinadas escolas, eu escolho para ir de caixa, para ir em algum outro instrumento, até porque não adianta você também querer ajudar, pegar um tamborim e vir na Marquês, tipo, fingindo que tá tocando ou errando, né? E se eu não gosto que façam na minha, não vou fazer na dos outros.
Você tocou quais instrumentos esse ano, Lai?
Só caixa.
Só caixa
também. Só caixa também.
Tentando aprender a tocar caixa, agora a caixa é objeto de decoração da minha casa, é melhor.
Só caixa, tamborim.
O tamborim, eu tenho O apito é bom. O tamborim, eu tenho certeza que no dia que eu for tentar tocar, minha cara vai ficar tipo desenho animado, assim, com a baqueta, que vai bater, certeza, com a minha coordenação motora.
Eu sou meio lesadinha, às vezes acontece comigo. Eu tô, tipo, olhando pra lá e resvalo assim, eu levo, acordo, volto. É até bom que dá um se liga.
Não, você imagina a pessoa que não consegue andar em linha reta.
complicado.
Eu acho lindo o tamborim. Quando eu fui pra bateria do bloco, assim, eu fui esperando, falei, não, vou tocar tamborim, não sei o que lá. Cheguei lá, falei, ah, o repique é maravilhoso. Aí falaram, só tem vaga na caixa. Eu falei, ah, então vamos, né? Tem uma caixa. Mas eu me apaixonei pela caixa, assim, eu gosto muito. Eu acho que se eu tivesse que voltar a tocar, seria o instrumento que eu ia escolher.
Caixa é um instrumento muito importante, dá a sustentação ali do ritmo, né? Então, mas eu acho, tipo assim, eu acho que já parte com um pouco da vaidade, né? Tocar tamborim é aquele, né, que faz o, né, as anuances ali,
você
o repique.
Você tá sempre feliz na foto com o tamborim.
É bonitinho, né? O repique bossa, então, quem não quer ser o repique bossa, né? Então vai um pouquinho da vaidade, mas é maneiro também, maneiro pra caramba. Eu não tenho nenhum problema. Não. Eu tenho um problema com chocalho.
Uma vez eu peguei um chocalho pra brincar. Eu falei, gente, como é que vocês dizem que isso é instrumento leve, instrumento fácil? Pelo amor de Deus. Não dá.
Não. Não dá. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Aí eu começo tocando pra frente. Quando eu for ver, eu tô aqui, tô tocando pra trás. E falo que tá errado, eu estresso. Eu falo, ah, tá bom.
Eu brincava, eu falava, eu já tô na diagonal, assim, que não tem mais, meu braço já não responde mais, ele já faz uma diagonal, já inventa uma coisa. Esse ano a gente tava, mas o Boi Tolo, que é aquele bloco que é uma brincadeira, né, você chega lá e toca, aí caiu um surdo no meu pescoço, literalmente, aí eu falei, tá, vou tentar, deu pra fazer uma marcação, mas assim, depois de 10 minutos eu falei, já tá na lista do que não dá pra mim também.
Complicado, muita responsa.
Né, eu, assim, lá é brincadeira, né? Eu fiquei só fazendo. Mas eu tenho. Ai, esqueço esse nome dessa parte que é o pescoço aqui, né? No bonitinho. Eu sei que eu já travei o pescoço umas 4 vezes, né? Então ele gritou logo quando sentiu o peso. Mas foi. Eu acho que no dia que eu vou voltar pra caixa mesmo, que é mais seguro.
Eu não tenho esse problema, né? Que a minha especialidade é baiana, assim. Eu chego nas escolas, precisa de baiana, Bum. Só que na última, né, que foi a Feitiço Carioca, né, já não tinha, né, porque como eu desfilei na Engenho da Rainha, até dar a volta, né, as baianas já estavam todas vestidas, né. Aí eu acabei desfilando numa ala que tinha várias baianas que não conseguiram pegar a fantasia. Aí como a nossa fantasia era meio larga, a gente começou a rodar, a gente falou, vamos rodar no refrão. E fizemos uma outra ala de baiano, entendeu? Mas foi bom que eu acabei começando o carnaval e terminando o carnaval, porque eu desfilei em cima da hora que foi a primeira a desfilar, e depois desfilei na última, na Feitiço Carioca, que foi a última. Então eu abri e fechei o carnaval, literalmente.
Não tinha parado a pensar dessa forma, então eu fiz a mesma coisa. Eu desfilei na
última. A gente fez a mesma coisa. A gente abriu e fechou o carnaval, né? Laís, aí a gente, né, eu vi que você fez um projeto, né, com as meninas da bateria da Beija-Flor, tudo. Como é que foi essa ideia desse projeto, assim, que você reuniu a mulherada para tocar, tudo?
Na época, foi até meio que um empurrão da Thalita. A Thalita sempre fez entrevistas, sempre marcou vídeos, lives com as meninas, sempre fez questão de unir a gente. Inclusive, tem vários vídeos meus, das meninas, no YouTube, e meio que deu esse start, né, gente, de unir as meninas da bateria e cantar algo fora ali do samba enredo, que é o que eu gosto, né. Aí eu fiz, me ajudaram, foi até no lançamento do enredo, 2018, que eu cantei, eu lembro que eu me tremia toda, morrendo de medo, muita gente me olhando. Mas, infelizmente, não foi pra frente, em questão também financeira e tudo mais. E também tinha algumas meninas que olham a Beija-Flor, olham a bateria como hobby, né? Então acho que não iria pra frente. Talvez da minha parte, sim, com certeza. Mas para algumas meninas, acho que não, entendeu? Mas foi uma experiência muito legal. Muito legal. E eu consegui juntar o que eu gosto de fazer, tipo, na bateria, que é tocar repique, tamborim, enfim, e cantar os meus pops, os meus reggaes, né? Conseguir unir os dois ali. Então, foi muito maneiro, muito legal. Eu adoro relembrar isso, inclusive, toda vez que tem TBT, alguma coisa, botar no story, eu adoro relembrar. Adoro relembrar, adoro esse dia.
Não, e que é muito legal, né, assim, juntar a mulherada, tudo assim. Eu acho que muita dessa coisa, assim, também, a gente vê que a quantidade de mulheres nas baterias está crescendo, assim, né, não é na mesma proporção que a gente queria, mas está crescendo. E você reunir o pessoal, por exemplo, se você tocar e olhar para o lado e ter uma outra mulher, você, sei lá, dá uma força para você, né, eu acho que vai levantando. A gata quer participar, quer fazer uma pergunta para ela.
Você participou também do projeto na Vila Lobos, do Mestre Rico, né, que é um projeto bem legal, que assim, acho que grande maioria da galera mais nova que passa por aqui, todo mundo participou. Eu acho que ele tem uma grande importância também, né, nesse cenário atual, tanto na rua quanto na Sapucaí.
Cara, me parte o coração quando eu falo a Vila Lobos, porque eu entrei justamente quando a pandemia começou, então eu não consegui dar continuidade. Então, aí depois também veio o pós, né? Eu já não me via tão disponível ali. E sempre foi meu sonho aprender a teoria. Mas a amizade com ele ficou, os ensinamentos também ficaram, a gente conversa até hoje. Mas eu queria muito ter terminado. Muito, muito, muito. Infelizmente eu não consegui. Pretendo voltar, né? Mas já é outra.
E ficou
outra
parada,
etapa,
ficou fechada há muito tempo a Vila Lobos, né? Ficou fechada há muito tempo a Vila Lobos durante a pandemia. Eu lembro que eu passava ali. Essa semana eu passei ali por baixo, eu escutei o som do piano, que eu não escutava o maior tempão. Deu até um. Sim. Sabe quando dá aquele quentinho no coração? Tipo, voltou. Sim,
sim, sim. E ficou tendo aulas aulas online, mas foi bem. Quando era tudo muito novo, não era aquela dinâmica, sabe? Então não consegui levar pra frente, de verdade.
É, eu trabalho ali, eu trabalho no centro, não é tão perto, né? Mas às vezes eu passo andando ali em direção à Praça Tiradentes e eu sempre escuto. Aí eu sempre brincava com as pessoas, eu falei, tá um silêncio aqui agora, que a gente passava antes, na época que eu
inclusive, eu tô devendo o Mestre Rico, cara, participar lá da bateria dele, eu tô devendo mesmo. Ele sempre me chama e eu, cara, não consigo ir.
Mas ele, eu
lá em frente, lá no VLT, ele em cima da cadeirinha lá, regendo. Muito bom.
Ah, é muito gostoso passar ali, ver tudo funcionando, né?
Eu acho que, assim, é muito legal, né, isso, né, tipo, dessa coisa, assim, de incentivar, né, a música, né? A gente conversa muito aqui no podcast sobre essa questão da educação musical, né? Porque, assim, a gente vive, assim, né, carnaval, vive, né, quem vive a escola de samba, vive essa coisa da música, bem, né, no nosso dia a dia, tudo, né? Mas acho que falta um pouco desse incentivo, né, pra pessoa estudar música mesmo, né? Acho que as escolas com as escolinhas meio que supre um pouco isso, né? Porque tem muita criança que entra por escolinha e depois vira ritmista, né? É muito legal isso, né?
Eu acho que não... Não tenho certeza, mas acho que no Salgueiro eles ensinam. Eu não tenho certeza mesmo, mas já vi em algum vídeo. Não sei se mudou o professor, era professores antigos que ensinavam teoria. Tipo, desenho de tamborim, eles botavam lá a partitura lá no quadro e ensinavam a partir dali. Entendeu? Bem diferenciado, bem maneiro.
Ah, mas é isso mesmo. Aís, então, olha só. Nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu não falei nada com você, né? Quem entrou em contato com você fui eu deixei o momento surpresa, né? Porque tem o nosso momento terapia aqui. Se prepara. Respira fundo. Eu geralmente falo para os convidados, acha um divã virtual, finge que está no divã, entendeu? E eu quero que você responda para a gente o que o carnaval representa na tua vida.
Clichê ou não?
Abre o coração, o que você quiser falar.
Tudo, 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 absolutamente tudo. É minha válvula de escape, é o meu estresse diário. E eu acho que, assim como muitas pessoas também, durante a pandemia, a gente sentiu muita falta, né? E eu acabei dando muita importância para algumas situações que eu reclamava. Por exemplo, os ensaios, né? Que tivemos muito esse ano, inclusive.
Desculpa te interromper, Laísa, mas eu também. Eu falava, ah, ensaio, ensaio. Aí ficamos em casa, ai, que saudade do ensaio.
Sim, mas é tudo. Principalmente agora, né? Esse ano foi meu primeiro ano sem meu professor maior, sem minha referência maior, E eu me vi que eu consegui enxergar e me ver grande também, sabe? Eu acho que é ali onde eu consigo me mostrar, sabe? Eu consigo ser eu. Eu consigo demonstrar os meus sentimentos a partir de algo bobo, que é ele tocar o tamborim, sabe? Não só o tamborim, mas é tudo pra mim. Eu não me, igual eu falei, eu não me vejo fora do carnaval pra curtir outra situação, sabe? Eu sinto vontade, sinto de conhecer e tal, tudo mais, mas eu sempre botei na minha cabeça que eu vou conseguir planejar pra adquirir mais conhecimento através disso. É coisa que eu nem imaginava, né? Eu consegui tornar o carnaval a minha vida, coisa que para alguns são só hobby, entendeu? Então, carnaval para mim é tudo. É isso.
Não, faz todo sentido isso, mas é porque uma coisa que a minha família toda é envolvida com o carnaval, assim, meus pais se conheceram no barracão, minha mãe, o pessoal do podcast já sabe, né? Mas você não está sabendo, então vou contar aqui. Minha mãe era cozinheira e meu pai fazia carro alegórico. Então,
De qual
quase
forma?
nasci. Eles trabalharam tanto na mocidade quanto no salgueiro, tudo. Eu nunca lembro qual das duas que eu quase nasci no barracão, mas eu acho que foi da mocidade. Eu sempre fico na dúvida. Aí
Seu
depois
pai
eu pergunto
convidou
pro meu
na
pai.
mocidade, amiga.
Então.
Tem cara da cidade, tem cara.
E eu acho que quando eu estou desfilando, não, eu não estou desfilando só por mim, sabe? Eu estou desfilando pelas pessoas que não estão mais aqui, pelos meus parentes que, sabe, que gostavam de carnaval e não estão mais, entendeu? Eu acho que às vezes, assim, até já falei com a minha psicóloga, assim, com a minha terapeuta, que às vezes eu me conecto ali muito mais assim do que eu indo numa igreja, do que fazendo uma missa, que eu me sinto próxima com as pessoas, sabe? Eu sinto que a gente está conectado com a nossa ancestralidade, assim, é muito forte aquilo ali. Não é moleza, não, assim.
Vai além de parente, né? Vai além de parente. A gente acaba criando um vínculo familiar com as pessoas da comunidade, a gente consegue respeitar os baluartes que eles tiveram. Quando a gente consegue entender o que os antigos fizeram, né? A gente consegue construir ainda mais, habitar ainda mais amor aquilo ali. E quando você começa a entender que você pode fazer também, aí já era.
Não, é isso. Assim, cada rodada que eu dou como baiana, eu penso assim, nas baianas que vieram antes de mim, sabe? É muito, é um negócio
Mas
muito forte.
carnaval é sobre isso, é sobre ancestralidade. Carnaval é sobre isso. E eu demorei um pouco a entender isso.
É, a gente vai aprendendo com o tempo. Afinal, é a escola de samba, né? Aí, olha, a gente adorou bater esse papo contigo. Olha, já tô sabendo que a gente desfilou em várias escolas e como. Então, próximo carnaval, o mínimo que eu espero é uma foto na concentração, viu?
Tá, mas aí você tem que me prometer que você vai me arranjar uma fantasia de baiana, por favor. Eu fiquei muito frustrado, você não tem noção, cara.
Falou com a pessoa certa, falou com a pessoa certa. Eu
Fechou.
tenho um grupo que as baianas ficam assim: precisa de 10 baianas em tal escola, eu te mando 10, você me manda vir. É assim o grupo.
Eu me divirto com ela, dá os prints e me manda, às vezes ela, amiga, não vai ser lima, não. Fala, calma, calma, não dá pra começar com essa responsabilidade também de baiana.
Ó,
Então,
a Nath tem que estrear na Marquês e você tem que me levar para desfilar de baiana. Fechou.
então,
Fechado.
tá combinado. Tá gravado aqui. Pessoal que tá escutando o podcast é testemunha. Então tá combinado. 2023, Nath vai estrear. E Laís vai sair de baiana comigo, que eu vou te ensinar as técnicas de rodada e a gente vai
Vai ser
rodar
um
muito,
carnaval
beleza?
na data
Tá ótimo,
certa,
perfeito.
direitinho, pra gente não se confundir com esse carnaval, não carnaval, o que que é. Vai ser mais fácil tudo.
Tá ótimo.
Laís, para fechar nosso bate-papo, tem o nosso momento, que é o momento para mandar beijo para todo mundo que você quiser, que é o nosso momento que a gente apelidou o momento Beijo Sandy Júnior, porque é o contrário. A Nath adora Sandy Júnior, né? Então, assim, é para pegar, não é só beijo para Sandy, não é só beijo para o Júnior, é beijo Sandy Júnior, beijo para todo mundo. Então, você manda beijo para quem você quiser, e aí aproveita. Fala das redes sociais para você seguir, o pessoal te seguir, tudo para te acompanhar. Fica à vontade, o momento é seu. E obrigada pelo papo.
Então, primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade. Adorei o papo, muito maneiro. Gosto muito de falar sobre carnaval, de falar sobre minha pequena trajetória até aqui. Queria mandar um beijo especial à romântica. Pra Marimola,
Abre o
né?
coração.
Por favor, que eu deixei de estar com ela agora para participar aqui. Ela super entendeu. Amanhã, inclusive, vou dar aula, vou encontrar com ela. E também que faz parte também do meu carnaval, faz parte também da minha história, me entendendo como Laísa, me entendendo, né, enfim, na vida. E ela é meu amor de carnaval, é meu amorzinho, minha vidinha. É isso. Beijo grande pra ela.
É a prova que amor de carnaval sobe serra.
Tá vendo? Eu tô só abrangendo, né? É carro de som, é mestra, é namoro. Eu sou...
É tudo, eu tô vivendo o carnaval.
É, deu pra entender que eu não saio dali, desse mundinho, desse núcleo.
É isso aí, Laísa. Brigadão, hein? Valeu!
Tchau.
Valeu!
Não deixa o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar.
Laísa, obrigada pela presença, adoramos esse papo. E, olha, vou me repetir, está gravado. Esse encontro vai rolar no que vem. Nós vamos rodar a Baiana e vamos levar a dona Nath, né? E, Nath, por favor, Nath, ali a curvinha da Presidente Vargas com a Avenida Marquês de Sapucaí é joelho, não é tornozelo, tá? Fechou? Pra tu não pagar aquele mico básico. Ah, vou entrar no tornozelo, a galera vai ficar te olhando e vai falar, o que que essa garota tá falando, gente?
Tá bom, Gabi, olha, é tudo articulação, eu tenho isso, tá? Tudo dói muito, mas eu vou tentar lembrar da nossa quinta Beatle, da Dani, e do nosso RH, do Alan, que estão com os joelhos operados nesse exato momento, nesse frio, o joelho deve estar doendo mais um pouquinho deles, pra não, né? O Alan ali, no balança mais não cai, joelho, acho que vai dar um gancho bom pra eu lembrar disso, né? E Laísa, cara, a gente amou esse bate-papo com você, né? E é muito importante cada vez mais mulheres ocupando lugares de destaque, né? Seja no carnaval ou onde for, mas como aqui a gente bate papo sobre carnaval, a gente puxa um pouquinho, né, a sardinha pro carnaval. E assim, muito legal, você tá de parabéns.
É isso aí, gente. Como a gente diz, né? Lugar de mulher onde a gente quiser, né? Então é isso, Laísa. Vamos ocupar esses espaços, entendeu? E vamos nos encontrar no próximo carnaval. E até no pré, né? Quem sabe, né? Entre um evento e outro aí, a gente não se esbarra.
Com certeza, Gabi. E olha, programa semana que vem, vocês podem ir pegando, separando a pipoca. A gente normalmente manda vocês separar na cerveja, mas dessa vez eu gosto de pipoca com vinho, amiga. Você gosta de pipoca com quê? Não botar vinho na pipoca, né? Pelo amor de Deus. Tomar um vinhozinho tinto enquanto eu como uma pipoquinha.
Olha, eu vou no refrigerante mesmo, Nath. Por um momento eu falei vinho com pipoca, eu realmente pensei que você tinha misturado vinho com a pipoca, literalmente.
Aí pipoca e guaraná já é outro bloco, Gabi.
Desculpa, Nath, eu acabei confundindo, entendeu? Mas enfim, né? Vamos falar dos nossos próximos das próximas entrevistadas, né? Nós, semana que vem, vamos receber um trio de mulheres, né? Que é responsável, né, pelo documentário O Não Carnaval, né? E quem é que nós vamos receber? Nós vamos receber a repórter em decadência, a telefonista e a cinegrafista maluca, gente. Então, olha, vocês preparem a pipoca, como a Nath falou, porque esse papo vai render, vocês vão, assim, vão gostar bastante, porque elas vão falar tudo sobre esse documentário, como é que foi produzir esse documentário nesse não carnaval que a gente teve, né, não, Nath?
Isso, Gabriela, elas vão contar pra gente como é que tá sendo esse processo, foi muito divertido, gente, esse bate-papo super divertido, né? Então a gente se vê semana que vem no nosso papinho de cinema.
É isso aí, gente, então até semana que vem. Valeu, gente!
Beijo!
O teu soro já não toca, meu bandolim diz que a minha voz sufoca, teu violão afrouxaram-se as cordas e assim desafina. E pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metais em surdina, fechada a cortina, vazio o salão. Se os duetos não se encontram mais e os solos perderam a emoção, se acabou o gás pra cantar o mais simples refrão, se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão. Mas iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show